exige atenção, isso exige cuidado da nossa parte. A pressa contemporânea, como a gente já referiu, o avanço da internet, que está ocupando aí o espaço das interações, do tempo dedicado. Então, antes, por exemplo, né, a gente chegava um pouco mais cedo em casa, pegava o telefone e ligava para o nosso amigo, batia um papo, ou até com algum parente. E hoje a gente vai lá no celular e fica olhando as nossas redes sociais, não é? E tem um termo interessante também, que é de um sociólogo americano, o Dr. Ray Oldenburg, que ele diz o seguinte, ele chama de o terceiro lugar. O que, que é o terceiro lugar? É um lugar que é separado do trabalho e da nossa casa. Então, nós hoje ou estamos em casa ou estamos no nosso trabalho e a gente está cada vez vivenciando menos esse tal terceiro lugar, que é quando você vai e encontra um amigo num barzinho, você vai jantar num restaurante com seu amigo, você vai até a praça, você convida o seu amigo para ir ao cinema e etc. Agora, vem cá, vocês têm ideia, minha gente, de qual é a fase mais crítica, a faixa etária mais crítica para isso?
Eu tendo a achar que é a partir dos 60 anos, mas posso estar enganada.
Pois é, eu também pensava isso. Cássia, olha só, na pesquisa da Pew Research nos Estados Unidos, os jovens são a geração com maior problemas em consolidar amizades. Muito mais do que os idosos, os jovens. E quando a gente olha, o que acontece? Esses caras, gente, eles têm vida social, a gente sabe disso. Só que é uma geração muito individualista e é uma geração muito conectada superficialmente. Então, eles ficam com a falsa impressão que eles têm um monte de amigos nas redes sociais e tudo mais, mas, claro, são relações superficiais que não atendem a essa necessidade do olho no olho, do toque, do abraço, que é tão relevante e que faz tanta diferença. Eu trouxe uma frase do psicólogo Cláudio Paixão, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz que a amizade entre adultos exige intencionalidade. Ou seja, dá trabalho, precisa de dedicação, precisa de tempo para que isso aconteça, de planejamento e de proatividade da nossa parte. Ou seja, o cultivo dessas relações para que a gente alcance esse grande ganho. E é um ganho imenso. Aristóteles já dizia o que, que é um amigo. Ele falava, é uma única alma habitando dois corpos. Esse é o conceito da amizade. Amizade faz bem para o cérebro, amizade faz bem para o corpo, promove bem-estar mental, espiritual, e vale a pena a gente se dedicar a isso, porque senão nós sofremos muito com essa falta. E a boa comunicação permite que as interações sejam cada vez mais apropriadas e positivas.
Leni Quirilos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui e até a semana.
Até a semana, muito obrigada, gente.
Até mais,
Leni. Um restinho de semana aí para vocês.
Obrigada.
Uma coisa importante, né, antes de você sair, Leni, é que você disse que a amizade deve ser cuidada, planejada,
isso,
né?
Isso.
Não é ficar simplesmente esperando que aconteça alguma coisa,
exato,
né?
Exato, e tomar iniciativa, se dedicar,
planejar o fim de semana.
Isso, dedicar tempo a isso.
Exato.
Vale a pena.
Leni Quirilos, sempre com bons ensinamentos, com o Sardenberg, com a Cássia Godoy. E na fala da Leni, a gente fecha o CBN Madrugada desta sexta-feira, agradecendo sempre a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, o programa que tem a produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
E aí, Matheus de Souza com o repórter CBN, na sequência o Frederico Goulart vem com o CBN Primeiras Notícias. Eu volto à meia-noite, viu, Ricardo Garcia? Mas antes da meia-noite, olha só, hein? Estarei aqui na programação da CBN às 9h30 da noite. Anota aí, Ricardo Garcia. 9h30 da noite estarei para bater um papo com Tânia Morales. Tânia Morales nos convidou para bater um papo sobre o lançamento do meu livro na próxima terça-feira, né? Lá na Livraria Drummond do Conjunto Nacional em São Paulo. E obviamente estarei aqui às 9h30 da noite no CBN Noite Total para bater um papo com a Tânia Morales sobre o meu livro quem você ajudou hoje. Até lá. Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que identificou falhas na liberação de emendas PIX, apontou para omissões graves no destino dos recursos que deveriam financiar ações sociais e obras. Em 41 casos de uma amostra de 100 repasses, não foi identificado controle sobre a movimentação do dinheiro que chegou ao caixa de estados e municípios. Segundo o TCU, uma parcela dos recursos correspondentes a essas emendas foi parar em contas bancárias sem relação com o objeto financiado, o que contraria as regras de transparência estabelecidas pelo STF. Segundo o jornal O Globo, as emendas com falhas no rastreamento foram indicadas por 37 deputados e senadores. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de garimpo ilegal de ouro. A operação funcionou por cerca de 3 anos na Floresta Nacional do Urupadi, em Maués, no interior do Amazonas. O órgão pede que os investigados sejam condenados ao pagamento de mais de R$1 bilhão em indenizações por danos ambientais e morais coletivos. O laudo técnico elaborado durante a investigação aponta que o garimpo devastou pouco mais de aproximadamente 4 hectares de vegetação nativa. Uma vacina contra o ebola será desenvolvida por um laboratório em Singapura. O anúncio foi realizado ontem pela Hillman Laboratories. A Organização Mundial da Saúde descreveu o imunizante como o mais promissor contra a doença. Mais de 1.300 pessoas morreram na República Democrática do Congo desde o início do surto deste ano. Horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, muito bom dia, boa sexta-feira para você, ouvinte da CBN. Está no ar, está começando o CBN Primeiras Notícias. Vamos acordando, tocando o nosso despertador. É, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. E a gente está ao vivo pelo radinho. Estamos ao vivo a partir de agora também para quem quiser sintonizar nosso programa com imagens. Em o YouTube, canal da CBN, Globoplay, gratuito. Baixa aí o aplicativo e manda o seu bom dia, manda o seu recado. Fala o que você está esperando dessa sexta-feira, desse final de semana. Lá pelo chat do YouTube e pelo WhatsApp 21 997 64 2381, 997 64 2381. O que você está esperando dessa sexta-feira, Ana Paula Jaume? Tudo bem com você? Bom dia.
Tudo bem, Fred. Bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte. Estou esperando descanso, né? Pós-expediente, aproveitar aí para colocar o sono em dia.
Então você não tá na maldade, não, né?
Não.
Tá só no,
na soneca.
No pianinho, né?
É, tô na
suave.
Soneca. Descanso.
Tá certo. Conta aí, você ouvinte do CBN Primeiras Notícias, como é que você está, né? Nesse momento aí, nessa vibe de
quais
sexta-feira.
Quais os planos, né?
É, planos pro fim de semana. Lembrando que hoje é o último dia da semana, é o último dia do mês também,
é,
né?
É verdade, passou rapidinho, né?
Julho já foi, meu amigo. É, a partir de amanhã já é agosto. E a gente, entrando em agosto, só vai se falar em eleição neste país. Aliás, estamos no último final de semana aí das convenções partidárias. Uma série de eventos programados para acontecer. hoje, amanhã e domingo. E o calendário eleitoral está afunilando, está chegando aí no final. Daqui a pouquinho começa a campanha no rádio, na televisão, nas ruas. E o encontro com os brasileiros com as urnas lá no mês de outubro. E já fica aquele recado, começa a pesquisar sobre o seu candidato, não deixa para a última hora, porque tem um monte de voto esse ano, né? Dois senadores, deputado federal, deputado estadual. Não deixa para escolher em quem você vai votar na fila da sua sessão eleitoral, não, porque senão você vai ter,
tem,
né?
Tem que estudar antes, né? Ali, ler um pouquinho sobre o candidato, é bom, né?
Reserva um tempo, tem um monte de ferramenta pública, sim, importante para você pesquisar, jogar aí o passado daquela pessoa que você está pensando em votar e tudo mais. Então, a partir de agora e aos poucos vai alertando sobre isso também aqui no Primeira
Santista. Porque às vezes você acha que a pessoa é uma coisa, mas na verdade é outra. É bom ler ali o passado histórico,
né? Assim,
né?
Política é assim. Pois é. Ana Paula, vamos aos assuntos do dia? Lembrando sempre, o Primeira Santista já abre de cara com os três principais temas do noticiário, aqueles assuntos que vão repercutir no dia que está começando, as primeiras notícias do dia, e aí até às 6 da manhã a gente segue tocando outros temas importantes também, prestando serviço. Vamos falar sobre a autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para investigar o filho do presidente Lula, Lulinha, por suspeito de tráfico de influência. Vamos falar também sobre mais uma polêmica do Brasil com um país vizinho, depois daquelas declarações do presidente argentino Javier Milei contra Lula. Agora o Paraguai convocou o embaixador do Brasil após falas de Lula sobre o conflito do Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, é um tema sensível para os paraguaios. E esse assunto também gerou aí um certo desgaste diplomático entre Brasil e Paraguai. E falei das convenções partidárias, da reta final e para a formação das chapas presidenciais. A novidade agora que a gente também vai destacar nessa sexta-feira é que Flávio Bolsonaro, que até agora não tem um vice ou uma vice, né? Sabe-se que ele pretende escolher uma mulher, agora pode conseguir convencer a senadora e ex-ministra Tereza Cristina a compor chapa com ele. Ela ontem admitiu pela primeira vez essa possibilidade, só que tem que acertar ali questões partidárias. O partido dela quer optar pela neutralidade nessa eleição. Vamos ver como é que vai ficar definida essa questão. Esses três assuntos abrem o programa a partir de agora, depois da nossa vinheta. E a gente continua ao vivo com você até às 6 horas da manhã no Radinho, aplicativo, YouTube, Globoplay, em todos os lugares. Então, bem-vindo, bem-vinda. Primeiras Notícias já está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O ministro do STF, André Mendonça, deu aval ao pedido da Polícia Federal de abrir um novo inquérito para apurar se o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, cometeu tráfico de influência e corrupção na suposta tentativa de influenciar o Ministério da Saúde na compra de remédios à base de cannabis medicinal. A ideia seria conseguir um contrato para a venda dos medicamentos, o que acabou não acontecendo. Vamos a Brasília com João Rosa.
Oi, Fred. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que quer aprofundar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência. Segundo fontes do STF, Mendonça foi definido como relator do caso por sorteio no Supremo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. A Polícia Federal havia pedido a abertura do inquérito para apurar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca do INSS, em negociações para comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. O Careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como um dos principais investigados no esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. No podcast Inteligência LTDA, o presidente Lula afirmou que as investigações contra o filho são uma tentativa de atingi-lo politicamente. Ele também disse que, se Lulinha for julgado, deverá voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu.
É o certo.
Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
O advogado Marco Aurélio Carvalho, que faz parte da defesa de Lulinha, disse que a PF está tentando fazer uma pesca probatória.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
Com a abertura do inquérito, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. Eu volto com você, Fred.
O governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção para receber uma nota oficial de protesto contra declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. A medida anunciada em uma coletiva de imprensa do chanceler paraguaio é considerada um gesto de insatisfação diplomática. A posição do país vizinho ocorre em meio à crise entre Brasil e Argentina após declarações de Javier Milei sobre o Brasil. É o que nos explica agora o repórter Igor Cardim.
O tema também teria sido tratado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante um encontro em Lima, na posse da presidente Keiko Fujimori. Segundo o ministro paraguaio, o governo defenderá a dignidade e os interesses do país e informou que os presidentes Santiago Penha e Lula conversaram por telefone sobre o episódio.
La dignidad del Paraguay no se negocia.
A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Penha, desde o primeiro momento, abordamos esse tema ao mais alto nível. A diplomacia tem os seus tempos e as suas formas. E acredito que a temperança do presidente Penha foi fundamental na administração dos tempos e das formas. O governo brasileiro não confirmou a ligação entre os dois chefes de Estado. A reação do Paraguai foi motivada por um discurso de Lula feito em 24 de julho numa agenda sobre investimento em defesa. O presidente lembrou que a Guerra do Paraguai começou com a ação dos paraguaios invadindo o Brasil, a Argentina e o Uruguai. As declarações repercutiram no Paraguai porque o conflito é o episódio mais traumático da história do país. Historiadores afirmam que a população masculina adulta foi quase totalmente dizimada nos combates por fomes e doenças. Nesta quarta, a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma declaração de repúdio às falas de Lula, afirmando que distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra e ignoram o sofrimento imposto ao povo paraguaio.
Pela primeira vez, a senadora Tereza Cristina do Progressistas admitiu a possibilidade de integrar a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro como candidata a vice-presidente. Depois de uma reunião com o pré-candidato do PL, ela confirmou que o tema entrou na pauta das conversas, mas destacou também que ainda não há qualquer definição. Segundo a parlamentar, uma eventual composição depende ainda de avaliações políticas, de negociações entre os partidos e do aval das legendas envolvidas. A sinalização representa uma mudança de posição. Até poucos dias atrás, Tereza Cristina descartava a hipótese de disputar a vice-presidência, alegando que pretendia concentrar esforços na disputa pela presidência do Senado em 2027. Nos bastidores, porém, ela passou a sofrer uma pressão forte da família Bolsonaro, também de lideranças do agronegócio e de aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembrando que no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina ocupou o Ministério da Agricultura. Apesar da abertura para o diálogo, a negociação enfrenta dificuldades. A principal resistência está dentro do próprio Progressistas, partido de Tereza Cristina, que integra uma federação com a União Brasil. após consultar dirigentes estaduais, o presidente da legenda, o senador Ciro Nogueira, encontrou maioria favorável à manutenção da neutralidade na eleição presidencial, permitindo que os diretórios estaduais apoiem diferentes candidatos. Além da resistência política, o calendário eleitoral também pesa contra esse acordo. Uma aliança entre o PL e a Federação União PP exigiria a realização de convenções partidárias dentro do prazo previsto para a Justiça Eleitoral, o que reduz o tempo para costurar um entendimento. Ainda assim, o PL continua buscando uma composição com partidos do Centrão para tentar ampliar o tempo de propaganda no rádio e na televisão e fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. Enquanto tenta superar esses entraves, a campanha do senador também passou por uma nova mudança na comunicação ontem. Pela segunda vez desde o início da pré-campanha, o comando do marketing foi alterado. Os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer deixaram a equipe e Duda Lima foi anunciado como novo marqueteiro. Duda, você vai se lembrar, foi o responsável pela campanha de Jair Bolsonaro à presidência em 2022 e pela reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo na eleição de 2024. Agora, pelo horário de Brasília, 5 horas e 14 minutos.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h14, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a matéria do nosso repórter, o Lucas Taveira, que fala que uma ação promovida pela Enel para troca de geladeiras antigas por modelos sustentáveis terminou em tumulto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Para participar da iniciativa, os moradores interessados deviam realizar uma inscrição presencial e o local ficou tomado de gente. Segundo a concessionária, uma divulgação independente da ação, sem informar os critérios de participação, fez com que o número de pessoas no local fosse muito maior do que o previsto. A organização disse que mais de 1.000 pessoas compareceram a uma escola municipal no Grande Alvarenga para fazer o cadastro. A Prefeitura de São Bernardo informou que 600 pessoas receberam senhas para atendimento prioritário nesta sexta-feira, hoje. A ação começou com 3 funcionários da Enel e terminou com 10 profissionais mobilizados para acelerar o atendimento. Segundo o município, a Enel confirmou a realização de novas datas de cadastro em outubro que ainda serão anunciadas. A Enel reforçou que a inscrição não garante o recebimento da geladeira. Para participar do programa, é preciso ter consumo médio de até 250 kWh por mês nos últimos 12 meses. Além de estar com conta de energia em dia, apresentar conta de luz mais recente, RG e CPF do titular, não ter sido beneficiado pelo programa nos últimos 10 anos e passar por um diagnóstico energético. Segundo a concessionária, depois da análise, os clientes que atenderem aos critérios ainda participam do que a Enel chamou de evento de contemplação para a substituição da geladeira. Pelo horário de Brasília, são 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos abrir a agenda do dia, os assuntos que vamos seguir monitorando nessa sexta-feira com a reportagem da CBN, que terão desdobramentos. Seguimos atentos ao cenário no Rio de Janeiro e em São Paulo, depois do vendaval da última quarta-feira, que deixou mortes, destruição, apagão para centenas de milhares de pessoas. No caso do Rio de Janeiro, ainda nessa manhã de sexta-feira, são mais de 300 mil residências que permanecem sem luz. O temporal também provocou falta de água em vários bairros da capital, municípios da Baixada Fluminense, e ontem no Rio de Janeiro aumentou para 3 o número de mortes em consequência dessa ventania, porque o corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado pelos bombeiros na Costa Verde, em Tarutuba, e o caso dele foi um naufrágio, né, de um barco onde ele estava. E ele acabou perdendo a vida também nesse vendaval. As outras 2 mortes aconteceram no bairro de Santa Teresa, na região central da capital fluminense, depois do desabamento de um muro ali na região. Na economia, a Receita Federal vai pagar hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. O crédito contempla 2 milhões e 700 mil contribuintes em todo o país, somando mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais em repasses bancários e também repasse via Pix. Os contribuintes podem consultar a liberação do pagamento e verificar também alguma possível pendência que segue em andamento com a Malha Fina, pelo site da Receita Federal ou também no aplicativo da Receita. Caso tenha algum erro na conta informada ou atraso no depósito, o resgate dos valores pode ser reagendado em até um ano pelo Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal já começou a depositar aqueles 13 bilhões de reais referentes à distribuição do lucro do FGTS do ano de 2025, ano passado. A medida contempla mais de 138 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia em 31 de dezembro do ano passado. Os valores vão ser creditados diretamente nas contas vinculadas do FGTS, de forma proporcional ao saldo de cada trabalhador também aí nos próximos dias. Esse é o último final de semana antes do término das convenções partidárias. Está marcado para o dia 5, né, o prazo final das convenções, e teremos uma série de agendas hoje, amanhã e domingo. Hoje, por exemplo, o PSTU vai fazer a convenção nacional que vai oficializar a candidatura de Hertz Dias à presidência da República e de Vanessa Portugal à vice. A convenção também vai oficializar a candidatura de Vera Lúcia ao governo de São Paulo. Enquanto isso, o presidente Lula também decidiu aumentar a participação em convenções. Hoje ele vai estar em Fortaleza na oficialização de Eumano de Freitas do PT, a candidatura de reeleição. E domingo acontece em São Paulo a convenção do Partido dos Trabalhadores, que vai confirmar oficialmente aí a candidatura de Lula à reeleição. A gente estará lá para trazer a cobertura para você. Na agenda internacional, noticiário internacional, um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado perto da fronteira entre o Peru e o Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. E esse tremor aconteceu em uma cidade peruana, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Acre. Informações preliminares indicam que o terremoto teve profundidade de 145 quilômetros, o que reduz a probabilidade de danos, mas mesmo assim a gente vai seguir monitorando. São 5 horas e 20 minutos agora.
Previsão da Climatempo.
Essa foi uma semana marcada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, pelo vendaval no Rio e em São Paulo. O El Niño já começando a marcar presença, o chamado Super El Niño. E nessa sexta-feira, alguma coisa vai mudar? Qual é a condição do tempo? Josélia Pegorim vai explicar pra gente.
O mês de julho vai terminar com muito sol e até calor na maioria das áreas do Brasil. Uma frente fria avança pelo litoral da Bahia e vai aumentar as condições para chuva por lá. Podemos ter chuvas moderadas a fortes no litoral sul da Bahia e também condições para chuvas moderadas a fortes na região do litoral da Bahia, desde a região de Itacaré até a região do litoral norte baiano. Região do litoral de Sergipe e também a faixa litorânea desde o Rio Grande do Norte até Pernambuco podem ter pancadas de chuva moderadas a fortes por causa de áreas de instabilidade que estão sobre o mar. No extremo norte do Brasil, as pancadas de chuva também ainda podem acontecer por causa de calor e de grande acúmulo de umidade. Então, ainda podem acontecer pancadas de chuva moderadas a fortes por praticamente todo o Amazonas, Roraima, no extremo norte do Pará e também no Amapá. Mas na maioria das áreas do norte, do sudeste, do centro-oeste do Brasil e também na região nordeste, é muito sol ao longo do dia. E os níveis de umidade do ar tendem a ficar baixos ao longo da tarde. O ar vai ficar bem quente no interior do nordeste, Tocantins e também na região centro-oeste do Brasil. E no sul do Brasil, a situação também é de tranquilidade para esta sexta-feira. Uma massa de ar frio de origem polar está na costa da região sul do Brasil, mas ela não chega a provocar um frio intenso no sul. A região sul terá predomínio de sol nesta sexta-feira, mas a partir da tarde, algumas pancadas de chuva poderão acontecer em áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Isso já é efeito da aproximação de uma nova frente fria e que no fim de semana vai sim aumentar as condições para chuva novamente no Rio Grande do Sul. Josélia Pegorim, da Tema Tempo para a CBN.
No futebol, estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem, o Grêmio perdeu em casa para o Bolívar por 1-0 e foi o único brasileiro eliminado nos playoffs, aquela fase anterior das oitavas de final. Bom, nas oitavas, o Bolívar vai enfrentar o São Paulo. Vasco da Gama vai jogar contra a equipe do Olímpia do Paraguai. O Santos encara o Macará do Equador. E o Botafogo pega o Cienciano do Peru. Também vai ter um confronto brasileiro entre Bragantino e Atlético Mineiro. Oitavas de final da Sul-Americana vão ser disputadas nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 1-0. Corinthians e Atlético Paranaense jogaram ontem também, empataram sem gols. E a gente acompanha agora a sequência da rodada também nesse final de semana, sábado e domingo. E um destaque também do futebol, morreu nessa sexta-feira o zagueiro italiano Franco Baresi. A notícia foi divulgada pelo Milan, o único clube em que ele defendeu durante toda a carreira, jogou entre 1977 e 1997 no Milan. Baresi foi capitão da equipe do Milan por grande parte desse período. E conquistou também 3 títulos da Liga dos Campeões, 6 do Campeonato Italiano. Foi uma figura importante também na seleção italiana. Disputou aquela final da Copa de 94 contra o Brasil, que o Brasil foi tetracampeão. Franco Baresi, ícone do futebol italiano, que morreu nessa sexta-feira. Agora são 5 horas e 24 minutos. Depois dos destaques do futebol, os destaques esportivos, vamos às capas dos jornais dessa sexta-feira. Último dia do mês de julho, já 31 de julho. A Ana Paula Jalme vai contar pra gente o que, que os jornais de hoje estão destacando. Primeira página do jornal O Globo na tela. Todos os jornais trazem aí, né? A manchete, a decisão do ministro André Mendonça de autorizar a Polícia Federal a investigar Lulinha, filho do presidente Lula, por tráfico de influência. O caso aí do jornal O Globo, a foto principal, ainda as consequências da ventania, os estragos da ventania no Rio de Janeiro. E a informação, uma das notícias que estão nessa primeira página do Jornal Globo, que a Ana Paula pensou aqui pra gente, é a reportagem que destaca que o presidente Lula deve terminar o mandato com uma dívida pública, Ana Paula, de 10 trilhões de reais, é isso mesmo?
É, e aí seria o maior déficit nominal das contas públicas em mais de 20 anos, Fred. Esse déficit, né, que considera todas as receitas e despesas do governo, incluindo os juros da dívida, deve chegar a cerca de 8,6% do produto interno bruto, PIB, segundo projeções de economistas. A dívida bruta do setor público já passa de 10 trilhões e 600 bilhões de reais, equivalente a mais de 81% do PIB, e a expectativa é que continue crescendo nos próximos anos. Especialistas ouvidos pelo jornal apontam que o principal problema não é só o tamanho dessa dívida, mas o aumento seguido dos gastos públicos, somado aos juros altos e a dificuldade do governo em gerar um superávit primário, que é quando as receitas superam as despesas antes do pagamento dos juros. Economistas alertam que sem um ajuste fiscal e reformas para poder controlar os gastos obrigatórios, a dívida pode atingir 100% do PIB até 2032. Esse cenário pode manter os juros elevados, dificultar o crescimento da economia e diminuir a capacidade do governo de financiar políticas públicas. Nessa quinta-feira aí, os dados mais recentes, né, sobre o endividamento, também déficit das contas públicas do mês de junho, Fred.
É, exatamente em razão da dívida pública, que uma proporção, né, da dívida sobre o PIB, que grande parte do mercado torce o nariz aí para a gestão econômica do governo Lula, e certamente esse tema vai ser muito explorado, né, na eleição presidencial desse ano. Com outro lado, o governo vai citar os números do desemprego, né? Ontem, aliás, saiu novamente o desemprego bem baixo aqui no Brasil, inflação controlada, enfim, o debate, a pauta econômica também sendo um tema muito importante, como sempre, né, na eleição desse ano. Na Folha de São Paulo, a gente vai mudar agora do Globo para a capa da Folha de São Paulo. Temos aí também a manchete, a investigação do filho do presidente Lula. E a reportagem que a Ana vai explicar melhor para a gente traz notícias que refletem sobre os alertas de chuvas intensas e vendavais emitidos nessa semana pelo país. E uma questão que vai além da meteorologia. Ana Paula.
Pois é, será que a população sabe o que fazer quando recebe esses avisos? A Folha traz essa reportagem, especialistas ouvidos apontam que o sistema avançou nos últimos anos, mas ainda é preciso aumentar as medidas de prevenção e também o treinamento da população. A redução dos estragos climáticos depende também da forma como esses alertas são enviados, são comunicados e da resposta das pessoas. Os eventos climáticos extremos dessa semana, a gente viu aí, né, deixou mortos em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, causou alagamentos, deslizamentos e danos em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul também. Os avisos meteorológicos emitidos pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, seguem padrões definidos pela Organização Meteorológica Mundial. O meteorologista William Sbini diz que esses avisos são só parte do processo e diz que o país ainda precisa investir na preparação da população, principalmente de quem vive em áreas de risco, mais sujeitas a alagamentos e também deslizamentos. A prevenção depende de 3 etapas integradas: a previsão em si, meteorológica, a emissão dos alertas e a resposta da população. Especialistas também dizem que os alertas são úteis, mas ainda pouco precisos. Ele alerta que o excesso de avisos pode diminuir a credibilidade, destaca a importância da autoproteção das pessoas. Reportagem aí procurou o IMET para comentar o funcionamento dos alertas meteorológicos e as críticas apontadas por esses especialistas, mas ainda não recebeu resposta, Fred.
É isso. Meteorologistas cobrando treinamento da população para alertas climáticos, destaque da Folha de São Paulo, em razão, especialmente aí, dos episódios que a gente viu nessa semana. E para fechar o giro das capas de hoje dos jornais brasileiros, vamos para o estado de São Paulo. A capa já na tela para você conferir as imagens, né? Para você conferir os títulos e as fotos. Também a manchete principal, a investigação contra Lulinha, filho do presidente. E uma foto impressionante aí, você está vendo. É uma foto que trata da crise migratória na fronteira entre Espanha e Marrocos, né? Muitos marroquinos chegando a nado em cidades, invadindo a nado cidades espanholas. E isso causando uma grande repercussão geopolítica lá naquela região, né, Ana Paula?
Centenas de imigrantes aí romperam as cercas, atravessaram a nado ali para Ceuta e Melilla, no norte da África. Segundo o governo espanhol, pelo menos 18 pessoas morreram durante as tentativas de travessia. Imagens mostram migrantes com boias infláveis para tentar cruzar o mar, outros derrubando portões da fronteira terrestre e correndo em direção ao território espanhol. A imprensa local estima que entre 2.000 e 3.000 pessoas conseguiram entrar em Ceuta em poucas horas. O governo classificou o caso como uma emergência humanitária, mandou militares para reforçar o policiamento nessa região. Primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que o governo está empenhado em restabelecer a normalidade o mais rápido possível. Ceuta e Melilla são os únicos territórios da União Europeia com fronteiras terrestres na África e volta e meia registram tentativas de entrada de imigrantes que buscam melhores condições de vida na Europa. A atual onda migratória é a maior desde 2021, quando cerca de 10 mil pessoas cruzaram para Ceuta em apenas 2 dias. O governo espanhol diz que organizações de tráfico de pessoas estariam incentivando essas travessias depois de uma decisão recente da Suprema Corte da Espanha, que proibiu a devolução imediata de imigrantes interceptados no mar sem o devido processo legal. Episódio reacendendo o debate sobre migração, segurança nas fronteiras e também a política migratória da União Europeia. Fred.
É mais uma região do mundo aí sofrendo com a tensão migratória, ali especificamente no Estreito de Gibraltar, né, que separa a Espanha de Marrocos. E muita gente exposta ao perigo de fazer essa travessia nadando. Essa foto aí na capa do estado de São Paulo dá exatamente essa dimensão. Foram 18 corpos retirados do mar depois dessa travessia. Assuntos das capas dos jornais dessa sexta-feira com a Ana Paula Jaume. Obrigado, Ana Paula. São 5h32 agora. Vamos para o repórter CBN. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou que a Polícia Federal acesse dados dos celulares do senador Jax Wagner, do PT, e do ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima. A medida atende a um pedido da PF que apontou que o grupo investigado se comunicava em grande parte por chamadas de voz, áudios ou encontros presenciais. As informações tiveram o sigilo levantado ontem, mas constam na decisão do dia 17 de junho. A mineradora Vale registrou uma queda de 35% no lucro do terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O ganho foi de US$1,3 bilhões. O resultado foi pressionado pela piora do desempenho financeiro, principalmente pelos efeitos da marcação ao mercado de derivativos e pelo aumento dos tributos sobre o lucro. O valor ficou abaixo da expectativa média dos analistas, de US$1,8 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de garimpo ilegal de ouro. A operação funcionou por cerca de 3 anos na Floresta Nacional do Urupadi, em Maués, no interior do Amazonas. O órgão pede que os investigados sejam condenados ao pagamento de mais de R$1 bilhão em indenizações por danos ambientais e morais coletivos. O laudo técnico elaborado durante a investigação aponta que o garimpo devastou mais de 3 hectares de vegetação nativa. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Já voltamos com CBN Primeiras Notícias, abrindo espaço para o noticiário internacional. Nosso Fernando Andrade segue de férias com o Mundo em 3 minutos. E a gente continua tocando as notícias aqui pelo mundo, trazendo sempre um destaque coladinho depois do repórter CBN, um destaque internacional. Hoje a gente vai falar da situação dos Estados Unidos e do Hamas, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo histórico que prevê o desarmamento completo do Hamas e de todos os grupos armados na faixa de Gaza. Essa, pelo menos, é a promessa, né? Segundo o presidente Donald Trump, o processo vai acontecer em fases e vai viabilizar a retirada gradual das tropas israelenses, abrindo caminho para a formação de um novo governo no território palestino e encerrando o conflito na região que se arrasta pelos últimos anos. Representantes do Hamas e fontes diplomáticas confirmaram que as armas serão entregues a um comitê de transição formado por tecnocratas palestinos, supervisionado por uma força internacional de estabilização. A segurança da região vai ser posteriormente transferida a uma nova força policial local depois da desmilitarização. Esse plano foi costurado com mediação do Egito, Catar e Turquia dentro do Conselho de Paz criado por Washington. As negociações avançaram depois que o Hamas decidiu dissolver o seu comitê de governo e a autoridade palestina convocou eleições legislativas enquanto os mediadores ajustam com Israel os detalhes finais para a execução desse acordo. Essa é uma situação de momento, mas a gente aguarda aí para ver se teremos alguma reviravolta nos próximos dias e nas próximas semanas. Assunto em destaque pelo mundo, que a gente traz aqui no CBN Primeiras Notícias. São 5h37 e voltamos a tratar dos nossos temas nacionais. Chegou a hora do nosso passeio pelo Brasil, nosso giro das afiliadas. Chegou a hora de dar bom dia para quem está agora sintonizando na CBN, né? O bonde das 5h30 da manhã, tocou o seu despertador e você caiu aqui na Central Brasileira de Notícias, então está no lugar certo. O nosso PN traz os principais fatos do noticiário, os primeiros assuntos do dia, sempre ao vivo, das 5 às 6 horas da manhã. E a gente sempre está de olho nas mensagens que chegam pelo nosso canal lá no YouTube, na live do Primeiras Notícias no YouTube. Aliás, deixa o seu joinha aí, curte, compartilha, manda para os seus grupos de zap, para os seus amigos a nossa transmissão. E o WhatsApp também está com o canal aberto, aguardando a sua colaboração no 21 997 64 2381, 21 997 64 2381. Para quem acha que eu falei rápido demais, o número está na tela da transmissão aí para você conferir e salvar no seu celular. Abraço para o ouvinte Ricardo de Camaçari, na Bahia. Ele é vigilante e 5 da manhã já sintoniza aqui na CBN com o fone de ouvido para acompanhar as notícias ligadinho aqui no nosso programa. Muito bom, muito bom. Não, não.
Eu dando um exemplo aí para todos os ouvintes, hein?
Não vai cochilar. Fica atento, não. Aí o nosso vigilante, sempre ligadinho aqui na programação da CBN, o Ricardo. Aí pelo YouTube, tem muita gente?
Ana tem, Paula. A Helene Santos, sempre presente, está chegando agora. Bom dia, minha gente linda e querida. Bom dia para você também, Helene. Tem também aqui o Franklin. Bom dia, Frederico Goulart, Ana Paula Jaume, de Contagem, Minas. 15 graus agora por lá. Excelente final de semana a todos. Igualmente, Franklin, muito obrigada aí pela sua audiência. O Paulo também mandando bom dia, Fred. Bom dia, Ana. Verônica também deixando a mensagem dela aqui pra gente no chat. Denário mandando aqui um final de bom final de semana pra gente. Mas tô sentindo falta, Fred, sabe de quê? O pessoal fala o que que vai fazer nesse final de semana, né? Se vai descansar, se vai sair, se vai viajar.
É, o pessoal tá meio tímido aqui, né?
Tá meio tímido.
Minhas notícias. Vocês estão aí naquele pensamento maldoso ou vocês vão ficar só no sapatinho, né? A Ana Paula já falou que vai dormir, né, Ana Paula?
É. Cochilar, é, botar trabalha o sono
não,
em
né?
dia.
Trabalha não,
trabalho
né?
amanhã, mas aí depois dá pra descansar.
Ah, trabalho muito bem. De... Esse é o planejamento. Domingo eu estarei por aqui também, de manhã.
Firme e forte.
Aí sexta-feira, né? Sempre tem aquela energia. Mesmo trabalhando no final de semana, tem aquela energia
diferente.
Mais gostosa,
é,
né?
Diferente.
O ouvinte Valdemir, lá de Biguaçu, na Grande Florianópolis, mandou aqui uma mensagem. Saudações, senhor Fred. Senhor Fred, fiquei senhor até com medo aqui do senhor. Quem
verdade
mais?
Chegando.
José Manuel também mandou mensagem aqui pra gente. É isso aí. Ouvinte participando, ouvinte interagindo, a gente vai registrando aqui ao longo do nosso programa. O nosso giro vai começar hoje por falar da colaboração aqui do ouvinte lá de Santa Catarina. Vai começar pelo sul do país, né? Vamos pra Florianópolis, não. Vamos pro Paraná? Vamos pra Curitiba, capital paranaense? Friozinho, 12 graus. 21 é a máxima do dia. CBN Curitiba chegando agora com a informação do Paulo Andrade. Ele nos conta que as equipes de buscas localizaram o corpo de uma fotógrafa que estava desaparecida desde sábado, depois de ser arrastada por uma correnteza no norte do Paraná. A polícia está investigando a causa da morte. É a informação do dia lá do Paraná com o Paulo Andrade. Bom dia, Paulo.
E aí, Fred, bom dia. Depois de 5 dias de desaparecimento, foi encontrado na manhã desta quinta-feira o corpo da fotógrafa Ana Paula Cardoso, de 29 anos. O corpo foi encontrado já boiando, próximo ao Poço Preto, local que fica na base do Salto das Orquídeas. Ana Paula estava desaparecida desde o último sábado, quando foi atravessar o Ribeirão Lambari junto com a amiga Ana Caroline Camilo. A força da água arrastou as duas até a queda de 45 metros da cachoeira. O secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Hudson Teixeira, afirmou que o corpo foi localizado com apoio de drones. O secretário ainda disse que tudo indica que o motivo da morte teria sido afogamento. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
A experiência demonstra que sim, né? pela cena do que ocorreu, do cenário ali, do que ocorreu, sim. Mas quem vai dizer isso é a polícia científica, para ver se foi afogamento, se foi trauma decorrente da queda, se foi algum trauma anterior.
Mais de 70 bombeiros militares, incluindo integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático, policiais e voluntários, se empenharam nas buscas desde a comunicação do desaparecimento. O trabalho contou com um mergulho no Poço Preto, ponto de queda da cachoeira onde a vítima teria caído, e varredura completa das áreas do entorno do rio. As buscas também envolveram o uso de drones, cães farejadores, barcos e caiaques ao longo da semana. a polícia científica será responsável pelo laudo de óbito e vai remeter as informações para a Polícia Civil, que já está investigando o caso. É com você, Fred.
Vamos agora seguir para o Centro-Oeste, do Sul para o Centro-Oeste. Brasília, 18 graus, 27 é a máxima do dia. Por aí com o assunto de hoje, Samantha Klein, bom dia.
Oi, Fred. Vamos falar hoje do metrô do Distrito Federal, que liga uma série de regiões administrativas ao plano piloto. Isso porque a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa pediu explicações ao Metrô DF e também à Secretaria de Mobilidade Urbana. O que aconteceu? O colegiado recebeu uma série de denúncias mostrando uma peça solta de um dos vagões que supostamente teria causado um descarrilamento de uma das composições, que gerou aí uma pane de cerca de 7 horas em um dos trechos do metrô. O descarrilamento foi na madrugada de terça-feira, durante o posicionamento de um trem para o início da operação. Diante da denúncia, a comissão então encaminhou ofícios ao Metrô DF, também à Secretaria de Mobilidade, pedindo aí informações sobre as causas do acidente, os protocolos adotados, planos de manutenção e as medidas previstas para evitar novos incidentes. Conversamos com um professor especialista em transportes, Davi Duarte. Para ele, a infraestrutura e parte da frota do metrô DF já apresentam um grande envelhecimento, o que significa a necessidade de mais manutenção preventiva.
Os trilhos estão envelhecidos, toda a infraestrutura está envelhecida, os trens estão envelhecidos e esse tipo de equipamento sobre uma infraestrutura envelhecida cada vez mais exige atenção, manutenção rigorosa. Qualquer falha pode ter levado ao descarrilamento. A gente não sabe ainda.
O Metrô DF informou que o Comitê Permanente de Segurança tem até 30 dias para concluir o relatório que vai apontar a causa do incidente. A Secretaria de Mobilidade também respondeu em nota que recebeu o ofício da Câmara Legislativa e que vai prestar as informações solicitadas no prazo estabelecido. Fred.
Do Centro-Oeste, seguimos agora para a região Nordeste. Nosso bom dia para os ouvintes em Fortaleza, capital do Ceará, 25 graus. Por lá já amanheceu, 30 graus é a máxima do dia. O destaque de hoje da CBN Fortaleza, da Camila Magalhães, vem da política, porque ontem saiu uma pesquisa importante, Genial Quest, e que mostra que está bem confuso, bem disputado o cenário lá na disputa para o governo do estado do Ceará. Ciro Gomes, do PSDB, lidera com 10 pontos de vantagem contra o atual governador Eumano de Freitas, do PT. Esses números na pesquisa estimulada, né, do primeiro turno, Ciro tem 43% e Eumano tem 33% dos votos, segundo o Genial Quest. Camila Magalhães, conta pra gente, bom dia.
Oi, Fred, como vai? O número de indecisos é de 13% e o número de brancos, nulos ou não vai votar é de 7%. Já na pesquisa estimulada de intenção de votos para um segundo turno entre Eumano e Ciro, o candidato do PSDB teve crescimento de 2 pontos percentuais com relação à pesquisa anterior, saindo de 46% para 48%. Já Eumano continua com 35%. Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes tem 15% e Eumano de Freitas tem 13% das intenções de voto. Não sabem ou não responderam 1%. E o percentual de indecisos é de 70%. Brancos, nulos ou não vai votar, 1%. Com relação à pesquisa estimulada para o Senado, em todos os três cenários, Cid Gomes do PSB e Capitão Wagner do União Brasil lideram as intenções de voto. Para a presidência da República, 55% dos cearenses entrevistados disseram votar em Lula do PT, 22% em Flávio Bolsonaro do PL, 2% em Renan Santos, do Missão. Na pesquisa Genial Quest, foram realizadas 1.002 entrevistas face a face por meio de questionários estruturados entre os dias 24 e 28 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob os números BR-03-230 e CE-09-277 de 2026. Volto com você, Fred.
É, agora a gente vai começar o nosso giro pela região sudeste, começando por Belo Horizonte, 15 graus, máxima de 25. Qual o destaque daí? Destaque é da política, né? Débora Costa, bom dia.
Olá, Fred, muito bom dia. O candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, vem a Belo Horizonte nesta sexta-feira. Ele participa às 11h30 da manhã de um evento do agronegócio. Caiado retorna a Minas no momento em que o candidato apoiado por ele nas eleições ao governo estadual, o atual governador Matheus Simões, do mesmo partido, vê a candidatura ser desidratada com a saída de um dos seus principais aliados. Nessa quinta-feira, o ex-secretário de governo Marcelo Aro, do Progressistas, desembarcou oficialmente do estado ao anunciar que também será candidato ao Palácio Tiradentes. A saída foi comunicada pelo próprio governador à imprensa, que chamou a decisão de decepção, uma vez que Aro ocupou cargos estratégicos na administração estadual. Num primeiro momento, o ex-secretário de governo sairia como candidato ao Senado pela chapa de Simões. Na contramão, Marcelo Aro afirmou ao governador que ele já deveria estar ciente dessa movimentação, após ter convidado Carlos Viana para retornar ao PSD e tentar a reeleição ao Senado, com quem Aro tem divergências políticas. A possível candidatura de Marcelo Aro ganhou força nas últimas semanas, em meio à indefinição sobre a participação do senador Cleitinho Azevedo na disputa pelo governo. Nesse cenário, lideranças de partidos como PL, Republicanos, União Brasil, Progressistas, PRD e Solidariedade passaram a discutir o nome de Aro como alternativa para a corrida ao governo mineiro pelo campo da direita. Também nesta sexta-feira, o PT lança oficialmente a candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas em convenção partidária, que será realizada em Belo Horizonte. A gente segue de olho nessas movimentações políticas e nesses bastidores quentes por aqui, Fred. Um excelente final de semana para você e para os ouvintes.
5h49 agora, no Rio de Janeiro, destaque dessa sexta-feira ainda, a repercussão do vendaval, que causou destruição e também mortes, né, na última quarta-feira. Hoje o dia está começando com os termômetros marcando, neste momento, 19 graus. A máxima do dia no Rio hoje vai até os 30 graus, 29, 30 graus. Céu nublado, mas hoje sem expectativa de chuva. Quem traz atualizações pra gente é a Ana Paula Jalme, né, Ana Paula? Hoje você tá...
Voltei.
Hoje você tá em todos os cantos, né? Batendo pois escanteio, correndo lá pra cabecear. Então me conta, como é que tá amanhecendo agora no Rio de Janeiro? Muita gente ainda sem luz, né?
Sim, Fred, muita gente sem luz, inclusive teve protesto na noite de ontem aqui em várias áreas do estado, na capital e na Baixada, por causa dessa falta de luz que começou nesse vendaval que aconteceu na quarta-feira. Muita gente há quase 48 horas sem energia elétrica aqui no Rio. E outro destaque também triste dentro desse assunto, né, que subiu para 3 o número de mortes por causa dessa ventania que atingiu aqui o estado. O corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado pelos bombeiros em Tarituba, na Costa Verde, depois que o barco dele naufragou. As outras duas mortes aconteceram em Santa Teresa, região central aqui da capital fluminense. Teve a queda de um muro que vitimou o ex-jogador de Botafogo, Tássio Maia dos Santos, e o amigo dele, Vandré Cordeiro. Então, até a noite de quinta-feira, né, de ontem, voltando a falar da falta de luz, eram 350 mil pessoas ainda com esse problema no estado. Moradores, comerciantes estão contabilizando os prejuízos. Pelas ruas, o cenário era de árvores caídas ainda, né, prefeitura atuando com galhos espalhados, telhados destruídos e também muros muito danificados. E a gente está em contato com a Light para atualizar esse cenário. Na capital aqui, os ventos chegaram a 105 km por hora. A prefeitura registrou quase 350 quedas de árvores. Tijuca, Zona Norte, foi um dos bairros mais afetados pelas quedas de postes e também transformadores. O prefeito aqui do Rio, Eduardo Cavalieri, explicou ontem em entrevista ao CBN Rio que o alerta extremo não foi emitido para a população porque os radares não estavam projetando uma intensidade tão grande desses ventos. O Corpo de Bombeiros, aí desde quarta-feira, já atuou em quase 800 ocorrências. O governo aqui do estado montou também um gabinete de crise na sala de situação para enfrentar o El Niño, Fred.
Essas as notícias atualizadas do Rio de Janeiro e as consequências da ventania de quarta-feira. Em São Paulo, agora 14 graus. Vamos encerrar o nosso giro na maior metrópole do país. 24 é a máxima do dia. Para aí, quais são os assuntos de hoje? Está chegando o Matheus de Souza. Tudo bem, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. É, aqui em São Paulo, esse é o último final de semana antes do término das convenções partidárias que vão escolher os candidatos nas eleições de outubro. Hoje à noite, o PSB vai fazer na Assembleia Legislativa a convenção estadual que vai homologar as candidaturas de Márcio França como vice de Fernando Haddad e Simone Tebet para o Senado. Amanhã, o Republicanos vai confirmar a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à reeleição. E o Missão vai oficializar a candidatura de Renan Santos à presidência. No domingo, vai ser o dia do PT fazer a convenção, que vai oficializar a candidatura do presidente Lula à reeleição. Agora, mudando de assunto, outro destaque daqui de São Paulo, o Tribunal do Júri absolveu, no início da noite de ontem, os dois policiais militares acusados de